Rádio Trombetas apresenta Mais que Palavras.
Pastor Samuel França.
Evangelho de Marcos, no capítulo 14. Evangelho de Marcos no capítulo 14. Vamos ler a palavra de Deus. Evangelho de Marcos, essa passagem fala do sofrimento de Jesus no Getsêmani. Essa passagem se encontra também em Lucas e em Mateus. E aqui, como são evangelhos sinóticos semelhantes, contam histórias idênticas, mas algumas palavras diferentes, um pouco curta, outro maior, mas são evangelhos sinóticos, contam a mesma história. E aqui fala do sofrimento do nosso Jesus, do nosso Senhor. O capítulo 14, versículo 32, nós encontramos o Senhor nos orientando e dizendo assim. Vamos ler? Lucas 14, versículo 32. Foram a um lugar chamado Getsêmani, e Jesus disse aos discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu oro. Ele tomou consigo a Pedro, Tiago e João e começou a ter pavor e angustiar-se. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orava para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. Dizia: Abba, Pai, Paizinho, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, e sim o que tu queres. Então voltou aos seus discípulos e encontrou-os dormindo. E disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar nem uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne, ela é fraca. Foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. Voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Não sabiam o que lhe responder. Voltando pela terceira vez, disse-lhes: dormis e descansais ainda? Basta! É chegada a hora. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos! Vamos! Aí vem o meu traidor. Pai, no nome de Jesus, perdoa os nossos pecados, as fraquezas, comodismo, covardia, omissão, negligência, falta de foco, de olhar para o alto, para cima. Nos perdoa, Senhor. E pedimos de todo o coração. E nós ficamos assim porque nós não estamos nos exercitando, deixando a palavra de Deus penetrar no nosso coração. Por isso, eu peço perdão pelos meus pecados e os teus servos que assim se sentem, ofendidos, machucados, sangrando, que sejam também, Senhor, tocados pelo Espírito Santo de Deus, que convence de todas as coisas. Pedimos porque cremos, pedimos a tua graça e paz no nome de Jesus. Amém e amém. Essa história você já conhece. Jesus no Getsêmani. Jesus sendo moído, sendo massacrado. Jesus, como homem, diz a Bíblia, que nós acabamos de ler, na minha tradução, no versículo 33, ele tomou consigo a Pedro, Tiago e João e começou a ter pavor e angustiar-se. Ter pavor e angustiar-se. Muita angústia, muita angústia. Jesus passou por isso. Jesus passou por isso como ser humano. Como ser humano. Pavor. Pavor. Isso me lembra no versículo que também se remete a isso. Tem pavor da escuridão, pavor do medo, Salmo 91. E aqui nós estamos lendo que teve pavor, em outra tradução está a mesma coisa. E em outra tradução nós encontramos uma palavra diferente. Começou a sentir-se grande tristeza e aflição. A tristeza que estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. Fiquem aqui vigiando. 34. Diz, a minha alma está profundamente triste. É tão triste que minha alma está, que capaz até de me matar. Por favor, fiquem aqui, vigiando. Fiquem aqui. Eu sei que pessoas passaram, podem estar passando hoje, tendo um sofrimento tal, como Jesus expressa aqui, como homem. E o Senhor Jesus, como não pode mentir, é impossível Deus mentir, Jesus disse que nós passaríamos. Que evangelho maravilhoso, poderoso. Nós passaríamos por muitas aflições. Paulo, outros discípulos, disseram que se faz necessário passar por aflições. Paulo, num determinado momento, tendo a mesma informação recebida do Senhor, passou para o pastor Timóteo. Pastor Timóteo, jovem pastor, se você quer servir a Jesus de verdade, você vai sofrer vários tipos de perseguição. Então a perseguição que você está sofrendo hoje por amor ao Evangelho, está sendo xingado, vituperado, as pessoas estão resistindo a você, você pode ter certeza que o nome do Senhor está sendo glorificado através da sua vida, através da sua vida. Quando você retém a fiel palavra, está cumprindo a palavra de Deus, está cumprindo a vontade do Senhor. Então, todos que querem servir a Jesus de verdade vão sofrer. E eu quero dizer para você, com todo o meu coração, nós vamos padecer tribulações. Nós vamos padecer tribulações. Aliás, estamos padecendo tribulações. Muitas tribulações. Será que Jesus tentou fugir da missão dele? Será que Jesus tentou fugir? Jesus expressou os seus sentimentos, só que não negou, nem se rebelou, não retrocedeu um milímetro sequer contra a vontade de Deus. Pelo contrário, ele reafirmou seu desejo de agradar ao Deus Todo-Poderoso. E hoje as pessoas dizem que nós não precisamos mais sofrer, que Jesus já passou por tudo e nós não precisamos de mais nada. Paulo chega a dizer no capítulo 1 aos Colossenses, versículo 24, que ele também vai levar um pouco das marcas do sofrimento, e assim levou no seu corpo, levou na sua vida, na sua angústia. A oração de Jesus está aqui afirmando, ressalta o sofrimento que ele teria que suportar. Uma agonia extrema, extrema, porque tomaria sobre si pecados do mundo inteiro. Este cálice era a agonia de estar separado do Pai na cruz. A maior agonia, o maior sofrimento é você estar separado da cruz, é estar separado de Jesus, é estar separado do Deus Criador, que nos dá a verdadeira alegria, que coloca a eternidade no nosso coração. Não tem maior agonia do que essa. O inferno é a ausência de Deus, é o fogo, é a chama. Mas a ausência de Deus é pior do que tudo. E Jesus assumiu os nossos pecados. Hoje a gente lê notícia diversas, eu li uma notícia que a gente fica triste. Na Indonésia, estão para executar, mas eu não sei se 5 ou 6 prisioneiros condenados à pena capital por narcotráfico, dentre eles 2 australianos. No mês passado, um brasileiro foi executado e existe um outro brasileiro na iminência de também ser executado pelo mesmo ato, pelo mesmo delito, contrabando, tráfico de drogas. Imagine quantas pessoas estão no corredor da morte hoje, quantas pessoas estão nas celas, prisão perpétua. Muitos estão lá porque cometeram delitos, crimes, sim, mas se se arrependerem serão perdoados. Podem até terem a pena capital, mas serão alcançados pela graça de Deus, pela graça do Todo-Poderoso. Hoje a violência está aí. Quantas pessoas estão no corredor da morte, mas em hospitais? Hospitais que não têm recursos. Aqui no estado do Espírito Santo, as pessoas estão agonizando. Os hospitais estão literalmente na UTI. Pessoas estão sendo enviadas para casa. Para casa, porque não tem vaga nos hospitais, muitos aqui do estado do Espírito Santo. É o que está escrito. É o que nós encontramos. Quantas pessoas receberam notícia? Estão prestes a sucumbir, literalmente. Estão agonizando por uma informação, por uma notícia que é verdadeira. E ninguém pode mudar essa notícia verdadeira, a não ser a Jesus, autor e consumador da nossa fé. Quantas pessoas estão com câncer? Quantas pessoas estão com outra enfermidade? Meu irmão mais velho recebeu ontem a notícia que tem que operar o coração com urgência. Não tem recursos, não tem médico, não tem vaga nos hospitais do Rio de Janeiro para fazer essa cirurgia. E se não fizer a cirurgia, pode ter complicações e vir a expirar, a falecer. Que agonia, que angústia. E você pode se perguntando, por que que eu estou passando por isso? Por que, meu Deus, que eu estou passando por todas essas coisas? Para quê? Saiba que Deus pode responder a você ou não. Porque Jesus é Deus. O Senhor, Ele é soberano. Ele pode ou não responder você. Mas o que eu peço a você, em nome de Jesus, que você não retroceda 1 milímetro daquilo que você foi chamado, mesmo que você esteja agora em grande angústia por vários motivos. Temos vários motivos. Tem pessoas que querem se matar porque rompeu um relacionamento afetivo, amoroso. Tem pessoas que querem parar de viver porque não aguenta ver o sofrimento de um filho escravizado nas drogas, na prostituição, no homossexualismo, longe da presença de Deus. Você ama mais a Deus do que todas as coisas? No mundo inteiro nós encontramos sofrimento de crianças, sofrimento de pessoas inocentes, catástrofes naturais, exterminando milhares e milhares de pessoas no mundo inteiro, de tsunamis, terremotos, guerras. E aqui nós encontramos o nosso Senhor Jesus num sofrimento incalculável. Há muito tempo eu li uma matéria. Uma matéria se encontra inclusive nas redes sociais, onde uma pessoa relata o sofrimento de Jesus. É um médico francês, relata um pouquinho da angústia do sofrimento de Jesus ali no Getsemane, em agonia, dizendo que seu suor tornou-se como gotas de sangue a escorrer pela terra. E Lucas, no capítulo 22, versículo 44, Lucas é chamado de o médico. E Lucas, por ser um evangelista e médico, ele relata o fato sobre o suor se transformar em gota de sangue. E ele faz isso porque ele tem consciência e habilidade para falar e autoridade para expressar o que está falando. O suar sangue, ou hematidrose, é um fenômeno raríssimo, é produzido em condições excepcionais. Para provocá-lo é necessário uma fraqueza física acompanhada de um abatimento moral violento causado por uma profunda emoção, por um grande medo, angústia, o que o Senhor Jesus aqui acabou de falar.
no versículo 33, pavor e angústia tomaram conta de mim. Pavor e angústia tomaram conta de mim. Isso me faz lembrar o Salmo 119, versículo 143. Pavor e angústia se apoderaram de mim. É mais ou menos assim. Não é exatamente isso, mas é por aí. Confira comigo, Salmo 119, versículo 143. Angústia, pavor e aflição se apoderaram de mim, mas eu espero na tua palavra, eu espero na tua promessa. É que o Jesus está dizendo aqui, olha, estou apavorado, estou angustiado, mas eu continuo aguardando no Deus Todo-Poderoso, no Pai Celestial, que a promessa dele, que a vontade dele se cumpra e não a minha. Como aceitar o sofrimento e continuar glorificando a Deus? Como você celebrar uma ceia em meio às circunstâncias que você está vivendo, de dor, de pranto, de luta? É muita angústia, pastor. É muita angústia. Talvez eu não saiba o tamanho da sua angústia. Eu não sei, mas o Senhor sabe o tamanho da sua angústia. Talvez não seja uma angústia de morte, mas uma angústia de uma traição. Uma traição de um amigo íntimo, de um pai, de um filho, de um cônjuge, uma traição, uma infidelidade que está afligindo o teu coração. Meu Deus. O terror, o susto, a angústia terrível de sentir-se carregado e carregando o pecado de todos os homens fez com que Jesus expressasse, não só sentisse, e aqui não é nenhuma especulação, está escrito. Jesus falou: estou angustiado a ponto de perder a minha própria vida, devido à angústia. Angústia. Davi, em determinado momento, no capítulo 24 do segundo livro de Samuel, estou em grande angústia. Estou em grande angústia. Não sei o que fazer, mas eu socorro vem de Deus, eu não quero socorro de homem. Essa tensão que nós passamos produz rompimento das finíssimas veias, no caso de Jesus, veias capilares que estão sob as glândulas sudoríparas, segundo o médico francês. O sangue se mistura ao suor e se concentra sobre a pele, e então escorre sobre todo o corpo. Meu Deus. Quanto sofrimento Jesus passou para que hoje Ele, dado todo o poder a Ele no céu e na terra, pudéssemos ser socorridos. Estamos sendo socorridos a cada dia. Meu Deus, quanto sofrimento estamos passando, mas esse sofrimento vai acabar. Vai acabar. Eu quero meditar com você nesses textos que nós estamos lendo. Não adianta. De um jeito ou de outro, nós vamos ficar angustiados. De um jeito ou de outro, a angústia vai vir sobre o nosso coração, sobre o nosso peito. Não fuja, não fuja. Diz aqui a palavra do Senhor. Vamos ler. Tomou sobre si a Pedro, Tiago, João, começou a ter pavor, angustiar-se. Ele disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fica aqui comigo. Vigiai, fica aqui comigo. A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra, se humilhou e orava para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. Versículo número 35. Se possível for, angústia. Vamos ler Hebreus, capítulo 5, versículos de 5 a 7. Hebreus, capítulo 5, versículos de 7 a 9. Hebreus 5, de 7 a 9. O qual, nos dias da sua carne, tendo oferecido com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. Aprendeu a obediência do meio daquilo que sofreu. E tendo ele sido aperfeiçoado, veio a ser o autor da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Hebreus 5.
Como se omitem essas palavras? Como que não pregam a graça, o sofrimento de Jesus? E hoje estamos desistindo por tão pouco. Estamos desistindo por muito pouco. Eu sei que existem irmãos, dezenas, centenas, talvez milhares, nos ouvindo, ou que ainda ouvirão, que estão sofrendo, sim. Não estou dizendo que a sua angústia não seja real. Sim, a sua angústia é real. A aflição, a tribulação, o pranto, a dor. Mas tem tantos outros que não fazem caso de Jesus. E ele sofreu por você. Sofreu por mim. E por que que você vai desistir? Por que que você vai parar? Se você parar, a angústia vai ser pior para este tempo e no porvir. No porvir, a perda da luz, da graça, da eternidade, da alegria, da paz, do contentamento, do júbilo pela presença do Deus Todo-Poderoso. Como? Como ser negligente deste tão grande amor do nosso Deus?
Durante a sua vida aqui na terra, Cristo em voz alta e com lágrimas fez orações e súplicas a Deus que o podia salvar da morte, podia salvar da morte.
Ah, Senhor,
parece que o autor está falando a respeito do Jesus no Getsêmani, e não é diferente aqui. Hebreus fala disso. Bíblia interpreta Bíblia. Está falando de Jesus no Getsêmani. Podia livrar da morte e as suas orações foram atendidas.
Como assim, pastor?
Como foram atendidas? Porque ele era dedicado a Deus, foram atendidas, foram ouvidas. Isso quer dizer que a sua oração atendida, ouvida, não quer dizer que Deus vai fazer a sua vontade, mas a vontade dele.
As orações de Jesus foram atendidas. Foram atendidas. Suas orações e súplicas ao que podia livrar da morte, tendo sido ouvido. Você está sendo agora ouvido, sem palavras. O seu gemido, sua dor, seu pranto, a sua angústia. Eu quero dizer que Deus pode livrar de todas. Todas, 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 todas. Eu quero que você entregue a sua vida agora por completo a Deus. E descanse. Aleluia, Jesus. E descanse, descanse, descanse. E descanse, você está escondido em Deus através do sacrifício de Jesus. Descanse, ore. A angústia é sim. Embora fosse filho de Deus, ele aprendeu por meio dos seus sofrimentos a ser obediente. E depois de ser aperfeiçoado, ele se tornou a fonte da salvação única, da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Aprendeu, e nós precisamos aprender. Nós vamos sofrer, nós vamos padecer, nós vamos ter angústia, nós vamos ter medo, mas nós vamos vencer como Jesus venceu. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus para todo sempre. Jesus aqui estava orando. Orando para enfrentar a vontade de Deus e para nós enfrentarmos a vontade de Deus. Você não quer que seja feita a vontade de Deus? Não é a oração que Jesus nos ensinou? Como Jesus vai ensinar uma coisa para nós e não vai cumprir o que ele ensinou? É incoerência. Jesus ensinou: orai assim, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus orou: Senhor, se possível, o Senhor pode livrar de mim esse sofrimento, mas que não seja feito a minha vontade, mas a vontade do Senhor, que é boa, agradável e perfeita. Você quer fazer a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Cuidado para não abandonar a fé em meio a essa angústia real. Eu quero só trazer um parâmetro de tantos outros que, por meninice, coisas fúteis, pequenas, medíocres, estão se afastando daquele que é amor, daquele que é a vida. Por quê? Por quê? Senhor, ainda diz aqui a palavra de Deus, nesses textos que nós estamos lendo: ficai vigiado. Tendo um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orava para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. É o versículo de número 35. Ajoelhou-se: se possível, afaste de mim essa hora de sofrimento. Pai, meu Pai, tu podes fazer todas as coisas, afasta de mim este cálice de sofrimento, porém, Senhor, que não seja feita a minha vontade, que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Faça da minha vida o que tu queres. Você pode orar assim? Quantas pessoas já desistiram de Jesus por causa de namorado? Quantas pessoas desistiram de Jesus por causa de sentimentos? Quantas pessoas desistiram de Jesus por causa da sua carreira profissional? Quantas pessoas desistiram de Jesus por causa de vaidades diversas? Quantas pessoas desistiram de Jesus por causa de dinheiro, fama? Quantas pessoas desistiram de Jesus por causa do poder? Quantas pessoas desistiram de Jesus? É por isso que a salvação foi um alto preço. Lembra-se do louvor: sei que foi pago um alto preço. O alto preço já foi pago, mas nós temos que fazer a nossa parte. O gemido, a angústia, o choro, o pranto, a dor, a aflição, as lágrimas, as tristezas, elas vêm. Jesus, como ser humano, pediu: afasta, e você pode pedir ao Senhor. Nós não estamos dizendo aqui que nós nos alegramos com o sofrimento de alguém, mas nós nos alegramos quando todos os nossos irmãos são aperfeiçoados na fé e recebem a graça, o poder de Deus, a vitória de Deus, porque saiba que nosso lugar definitivo não é aqui neste tempo que nós estamos vivendo. Então voltou os seus discípulos e entrou, encontrou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, Simão, por que você está dormindo? Por que você está dormindo? Por quê? Será que você não pode vigiar nem uma hora? Vigiem, versículo 38, e orem para que não sejam tentados. É fácil querer resistir à tentação, o difícil mesmo é conseguir. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Você querer resistir é fácil, mas resistir, na verdade, é difícil. E por isso que nós estamos aqui mais uma vez pedindo: irmão, irmã, exercita-te para você vencer obstáculos, sofrimento. E você, o exercício não é só para você obter vitórias. Sim, você exercitando vai obter todas as vitórias, inclusive a vitória em cima do sofrimento, em cima da dor, em cima do pranto, em cima da perda. E também em cima do ganho. Porque quando Deus te abençoa, que você não seja altivo, soberbo, prepotente. Vigiai e orai. Se você não fizer isso, você vai cair em tentação. Em tentação de querer que a tua vontade seja feita. Cair em tentação de fugir dos açoites. Em fugir das tempestades. Em fugir dos tsunamis. Seria muito fácil para Paulo: lá me encontro açoites, prisões.
mas é para lá que eu vou, porque para lá é que Deus está me enviando. Isso precisa de convicção, anelo, intimidade, comunhão, andar com Deus. Porque senão você vai entrar em tentação. E a pior tentação é a tentação que ela vai, e sempre a tentação é para te afastar de Deus, para que a tua vontade se cumpra. Não, nós não nascemos para sofrer, nós nascemos para ser felizes. Só que os que dizem isso não têm o conceito correto, concreto de felicidade, que era estar na presença do Senhor, de que é esperar a terra prometida, de que é amar o Senhor Jesus e dizer: Senhor, eis-me aqui, tudo bem, Senhor, eu não quero passar por isso, eu não queria ter essa perda, eu não queria sofrer esse dano, eu não queria escorrer essa lágrima, mas que seja feita a tua vontade, é para a tua glória, o Senhor vai cumprir a sua vontade em minha vida. Eu posso assim? Eu posso assim? O Senhor nos ensina, não apenas com palavras. Lembra-se, mais uma vez, eu quero aqui reiterar que o Espírito Santo está falando: Jesus, ó, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. E aqui, ele cumpriu o que ele ensinou. Senhor, eu oro assim, para a tua glória. Eu não queria passar por esse sofrimento, mas que não seja feito a minha, mas a tua vontade. Se a tua vontade é que eu passe por isso para que a tua honra, que vidas sejam salvas, libertas, curadas, que assim seja. A vida de Estevão passou por aquele martírio, aquelas pedradas, mas para que vidas fossem salvas, libertas e que eu também recebesse uma bênção. No capítulo 7 de Atos, eu recebo uma grande bênção quando eu leio Atos, capítulo 7, e vejo a insistência, a perseverança, a diligência de Estevão nos sofrimentos. E tem pessoas que não sofrem nenhuma vírgula e está desistindo, está parando. Para com isso, irmão. Irmã, vamos indo, caminhando em frente. Jesus foi outra vez e orou. Ele não parou de orar. Isso nos dá o quê? Se tem pessoas perto de você que não querem orar, ore. Se tem pessoas perto de você dormindo, pode ser propositalmente, pode ser por comodismo, pode ser por tentação, pode ser por falta de vigilância, pode ser por causa do pecado, pode ser por negligência, pode ser por tantas outras coisas, mas se alguém está próximo de você e não quiser orar, ore! Ore! Porque existe isso também. Na igreja ninguém ora.
Exagero. Muitos poucos oram, que não sabem orar, porque 15 minutos já fica acomodado, dá coceira em tudo quanto é lugar, não aguenta, estão em sérios riscos, porque a tentação está aí, porque você não está anelando, buscando, pedindo. Se alguém está próximo de você, seja quem for, não pare de orar, não pare de lutar, não pare de buscar a face do Todo-Poderoso.
Foi outra vez e orou. Faça uma coisa, irmãos. Ore hoje outra vez. Ore hoje mais uma vez em nome de Jesus. Ore pela libertação, ore pela salvação, ore pela sua vida. Ore por aquilo que você está passando, talvez venha passar, mas Deus está na frente de todas as coisas. Há galardão, há recompensa para aqueles que realizam a obra de Deus e querem fazer a vontade dEle, para a glória dEle.
Jesus, outra vez, orou dizendo as mesmas palavras. E quando ele retorna, vejo os discípulos estavam, encontrou novamente dormindo. Estavam com muito sono, não conseguiam ficar com os olhos abertos e não sabiam o que responder. Jesus, ficaram sem graças. Imagine. Chegou Jesus: vem cá, irmão, não pedi para você ficar de pé. Eu não pedi para você ficar como atalaia, intercedendo, me ajudando. Eles não souberam responder. Um semblante aquele amarelado. Mas Deus é misericordioso. Sabe que nós somos assim mesmo. Temos sono, somos omissos muitas vezes, negligentes, fraquíssimos. O Senhor não os jogou fora, usou de graça, de misericórdia, mas não diz que nós temos que ser assim sempre. O Senhor nos ensinou com a sua própria vida. O meu Deus me ensinou a ser valente, a ser
ousado, intrépido, prudente, calmo, paciente, sábio, ter discernimento, sim, mas ele falou que nós temos que ter coragem, coragem, força. Vai uma vez mais, tente, tente, tente. E a Bíblia diz que pela terceira vez,
vocês ainda estão dormindo e descansando? Chega. Chega. Dormem e descansam ainda. Basta. É chegada a hora. Chega, irmão, de sono. Levanta, dá um pulo da cama, pula da tua cadeira. Pula da tua cadeira, acorda, acorda, desperta, tu que dormes, em nome de Jesus. O Senhor fala, basta, é chegada a hora.
Somos radicais, sim. Não abrimos mão um milímetro da palavra de Deus, que Deus nos dê graça, sabedoria, para sermos polidos no que falarmos, com graça, com unção, com poder, para não ferir e machucar a fé de ninguém, mas nunca retrocedermos naquilo que foi colocado e posto no nosso coração, em conformidade com a palavra dele. Chega, basta, rompe com o sono, rompe com o mundo, rompe com o descanso, levanta, anda, o lugar do vosso descanso não é aqui, Miqueias 2:10, levanta e anda, o vosso descanso não é aqui nesta terra. Chega!
O Filho do Homem vai ser entregue. Está sendo entregue nas mãos dos maus. Levantem-se e vamos embora. Levanta, vamos.
Levanta, irmão. Vamos, disse Jesus. Levanta, vamos.
Levanta, levanta. Quanto sofrimento, que cena, que angústia. Ah, meu Deus. Nós sofremos por muitas coisas. Sofremos até por coisas que não estão acontecendo. Murmuramos. Não temos contentamento. Reclamamos de tudo. A murmuração é pecado. Que o Senhor nos perdoe. Nos perdoe. Jesus, na cruz do Calvário, que sofrimento, que angústia. Eu não li o relato todo deste médico francês, que é grande, a caminhada até o Calvário, a flagelação da coroa de espinhos, a crucificação, as horas que ele passou na cruz. Jesus teve sede, não bebeu desde a tarde anterior. Seu corpo era máscara de sangue, a boca está semiaberta, o lábio inferior começa a pender, a garganta seca, lhe queima, mas ele não pode engolir, tem sede. Um soldado lhe estende sobre a ponta de uma vara uma esponja embebecida de bebida ácida, em uso entre os militares. Tudo aquilo é tortura, 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 tortura. Ele fez isso por você. Um fenômeno se produz no corpo de Jesus, os músculos dos braços começam a se enrijecer em uma contração que vai se acentuando. Todos os músculos esticados, levantados, os dedos se curvam, é como acontecesse alguém ferido de tétano. Há isto que os médicos chamam tetania, quando os sintomas se generalizam, os músculos do abdômen se enrijecem em ondas imóveis, em seguida aqueles entre as costelas e dos pescoços e os todos os músculos respiratórios, a respiração se faz pouco, falta de ar, angústia. O ar não vai mais, não consegue sair. Jesus respira com muita dificuldade, tem sede de ar. Meu Deus, meu Deus, o que acontece? Lentamente, com um esforço sobre-humano, Jesus toma um ponto de apoio sobre o prego nos pés. Esforça-se pequenos golpes e eleva. Ali vira a tração dos braços, os músculos do tórax estendem, a respiração torna-se mais ampla e profunda, os pulmões se esvaziam. Quanta dor. Quanta dor. Todas as dores de Jesus. Todas. Falta de ar. Cãibras. Asfixia. Deus meu, por que me abandonaste? Mas Jesus não murmurou, não negou. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E morreu no seu lugar, morreu no meu lugar. O que, que eu estou fazendo hoje? Eu não estou aqui encenando, fazendo encenação. Eu estou pregando o evangelho de Jesus. Ele não retrocedeu. Acima de toda a decepção, frustração com os seus discípulos e da sua tremenda luta pessoal, pois ele sabia que o Pai poderia livrá-lo de tudo. Faça-se a tua vontade. Ele não retrocedeu por causa dos discípulos. Tem pessoas que retrocedem por causa de cônjuge, por causa de filho, por causa de emprego, por causa de uma espinha no rosto, por causa de um cabelo, por causa da aparência. A luta foi muito grande para que você tivesse vida e confiasse. O martírio de Jesus. Momentos angustiantes, mas o Senhor vai até o fim. O Senhor diz em João 13:1: Pai, aquele que o Senhor me deu, eu amei e amei-os até o fim. Vigiem, orem para que não caiam em tentação. Ele disse para os seus discípulos, disse para você, está falando para mim agora. Isso mostra que o ser humano, quão ser humano Jesus era e o quanto participa das nossas tribulações, conflitos. Está escrito, como humano, mas sem pecado, tudo suportou. Tomou sobre si os nossos pecados. Os discípulos dormiram em uma hora muito importante. E o próprio convite de Jesus à vigilância não os manteve acordados. Deus tem misericórdia de nós. O Senhor tem feito um convite à vigilância, para que nós estejamos acordados. Acordados é espiritualmente de pé, firmes, para que no dia mau nós estejamos de pé e no dia da visitação nós não sejamos envergonhados. Nosso Senhor não dorme e nos encoraja a vigiar. Ele enfrentou e devemos ser eternamente gratos a Ele. Não porque ele vai fazer, vai abrir uma porta aqui, pode todas as coisas, pode curar a enfermidade agora, do câncer agora, livrar você, estancar a sua dor agora. Eu já fui curado do estômago, hérnia de disco. Eu já fui, eu sei, já provei o amor, eu posso falar. Então devemos ser gratos ao Senhor Jesus pela salvação, por ter ficado até o final, por mim, por você. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Ele se humilhou e foi obediente até a morte, e morte de cruz, sem nenhum pecado, sem nada contra ele, ficha limpa, nada, nenhuma mácula, nada, nem pensamento, nem palavras, nem obras, nada. Se humilhou até o fim, com morte, morte de cruz. Meu Deus, dá ânimo, desperta os que estão dormindo. Basta, Senhor Jesus, é chegada a hora que aqueles que te adorem, adorem o Senhor em espírito e em verdade, que façam, Pai Celestial, um pacto, renove a aliança com o Senhor e, consequentemente, volte às Escrituras Sagradas. Vigilância e prudência com os falsos, com aquilo que é vaidade, nosso exercício na fé, nosso exercício espiritual. Vigiai, orai, orai, vigiai. Não permita, Senhor, o nosso distanciamento de Ti, não permita o esfriamento da fé, não permita que nós nos distanciemos do Senhor, por amor do teu nome, socorre os aflitos, os angustiados, agora em nome de Jesus. O Senhor pode todas as coisas agora, o Senhor pode curar agora, o Senhor pode libertar agora, o Senhor pode derrubar muralhas, o Senhor pode reconciliar, o Senhor pode trazer paz, o Senhor pode trazer alegria, alegria da salvação, o Senhor pode todas as coisas. Aleluia. Cumpra essa tua vontade, ó Pai. Oramos em nome de Jesus.